CBN Imunidade e Alergia. Oferecimento Instituto de Alergia e Imunologia, doutora Joana Jansen, cuidando de você.
Estamos de volta com o Estação CBN, agora para a gente falar sobre dermatite de contato. É o nosso quadro CBN Imunidade e Alergia, que traz esse tema para a gente discutir hoje aqui, e com a doutora Joana Jansen, que é médica alergista e imunologista. Doutora, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana, bom dia a todos os ouvintes. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez, para a gente vir aqui falar desse tema, a dermatite de contato, que é um tema... um problema que é muito comum no consultório do alergista.
É uma alergia?
Sim, a dermatite de contato, ela é uma inflamação da pele, né? E como é que a pessoa sabe que consegue identificar que ela pode estar com uma dermatite de contato? É aquelas lesões avermelhadas, que coçam muito, podem dar umas bolinhas que podem estourar e virar uma crosta, um eczema, que a gente chama. E ela pode ser alérgica e ela também pode ser não alérgica ou irritativa.
Coça?
Coça bastante, e a irritativa, ela corresponde a 80% dos casos de dermatite de contato. É importante falar da dermatite irritativa, como se fosse a senhora dona de casa que lava a louça com detergente e dá aquela coceira, né,
nas mãos.
Essa seria uma dermatite irritativa. Ou então, como se você usasse um sapato apertado e aquela fricção pode dar aquela irritação na pele. Já a dermatite de contato alérgica, não. Essa sim, né, precisa saber o agente que está causando essa alergia, porque você pode encontrar esse produto em vários outros produtos que a gente tem contato.
O que pode provocar, por exemplo, né, essas manchas, essa irritação na pele?
Vários. Nós temos vários casos. O mais clássico, o mais comum, são os metais, né? Em especial o níquel, né?
Relógio,
tudo que...
Brinco?
Tudo, brincos, a haste do óculos, a prótese dentária e até mesmo o marca-passo. Então... o níquel é um metal que nós somos expostos desde o nascimento, aquele brinquinho que a gente coloca no recém-nascido, na menina, e ao longo da vida as pessoas vão tendo contato com o metal, com o níquel, através do relógio, dos anéis,
bijuterias,
todas as bijuterias e brincos e cordões. E não sei se eu falei, acho que não, mas 17% das mulheres são sensibilizadas pelo níquel. E 3,5% a 4% dos homens também são sensibilizados pelo níquel. E por que que isso é importante? Pode ser uma reação ali na orelha, aquela coisa vermelha que coça, mas isso pode ter repercussões importantes, como, por exemplo, o homem ou a mulher que sabe que tem dermatite de contato alérgica pelo níquel, ele tem, se um dia na vida ele precisar de uma prótese ortopédica que tenha metal, ele tem que entender que essa prótese não pode ter níquel.
Uhum.
Já temos casos de relatos de casos na literatura e casos, né, de pessoas que tiveram que retirar a prótese do quadril ou da perna por conta de rejeição. Já aconteceu também de paciente ter rejeição ao marca-passo, né? Depois de 6 meses de colocado um marca-passo, encheu de bolinhas na região do marca-passo e aí olha o problema. Né, teve que se pedir um marca-passo importado, folhado a ouro. Não, mas tudo isso levou um tempo, né? Todo um protocolo a ser seguido e solicitação desse material do exterior para que ela pudesse trocar o marca-passo.
Algumas situações são até graves, né, doutora?
Sim, sim, sim. Por isso que é muito importante fazer o diagnóstico, fazer o teste alérgico para tentar identificar que substância é essa que está trazendo... A alergia.
Existe dermatite de contato ocupacional ou do trabalho?
Sim, sim. A dermatite de contato, ela é muito... Olha, de 15% a 20% da população mundial tem dermatite de contato. Isso é importante, que dentro desse número, é muito, uhum. Você vê que é muito prevalente, tem a dermatite de contato ocupacional, né? Aquela pessoa que trabalha em um determinado local e ela desenvolve uma alergia com o produto que ela manuseia ali no trabalho dela. Um dos exemplos clássicos que eu posso citar aqui, tem aquele metalúrgico que usa aquele que tem contato com o óleo de corte ali nas mãos para lubrificar as peças, soldar, né? As peças, ele pode desenvolver uma dermatite de contato.
Quem trabalha com limpeza, por exemplo, né? Que pegam produtos de limpeza.
Que pegam a luva que utiliza, né, para fazer a higiene de hospitais, UBSs, enfim, pode desenvolver ali uma dermatite.
É verdade. Desculpa. Que existe dermatite alérgica e não alérgica?
Isso. A alérgica, como eu mencionei agora há pouco, e a irritativa. Que eu dei o exemplo da dona de casa que manipula o detergente para lavar louças. Um sapato apertado pela pressão ali, faz aquela fricção na pele, pode dar uma dermatite irritativa.
Como tratar, né, doutora? Tendo esse diagnóstico.
Tatiana, para tratar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o diagnóstico, descobrir qual é a substância que está causando essa irritação. A gente já tem aí meio caminho andado, né? Para afastando, você melhora os sintomas. Mas também nós dispomos de outras formas de tratamento, nos casos mais graves, algumas pomadas contendo corticosteroide, imunossupressor. E mais, nos casos mais graves ainda, nós temos umas medicações bem fortes, que são os imunossupressores orais e até mesmo os imunobiológicos. Mas aí já no caso, no, seria para o caso dos casos de dermatite mais graves, realmente.
Uhum. A gente falou sobre a dermatite ocupacional, né? Esses casos que por causa do, do trabalho. Uhum. Quando o trabalhador recebe esse diagnóstico, né, dessa dermatite de contato causada por um produto que ele precisa manusear, trabalhar ali todos os dias. Como é que fica a vida desse trabalhador, doutora? Porque ele vai precisar continuar trabalhando, né?
Sim, sim. É bem complicado, Tatiana. É bem complicado. Então, esse trabalhador, ele precisa procurar primeiro o médico do trabalho. O médico do trabalho vai fazer uma relação de nexo causal entre uma substância que esse trabalhador ali usa e que ele pode estar realmente provocando aquela lesão de pele. Ele encaminha esse trabalhador a um médico alergista, em que ele vai fazer os testes alérgicos para tentar encontrar esse alérgeno, esse produto. Em sendo positivo, né, o médico do trabalho vai ter que realocar esse trabalhador em um outro local dessa empresa em que ele não tenha contato com esse produto.
Nós mulheres, por exemplo, somos muito vaidosas, né? E a gente hoje, por exemplo, é muito comum a gente ver mulheres com cílios, né? Fazendo a aplicação dos cílios nos olhos. Existe também reações alérgicas provocadas por esse tipo de material.
Tatiana, isso é um problema para nós, né? E como, hein?
E nos olhos, logo.
Nas pálpebras, né? Nas pálpebras, assim, essa região abaixo da sobrancelha, a superior e a inferior também. E dentre os produtos, né, os principais, aqui eu vou citar alguns principais, mas os produtos de cabelo, principalmente aquele que aplica, mas vai enxaguar em casa, porque quando lava, cai o produto nos olhos. Mas aí você me pergunta, por que somente nas pálpebras e não no rosto? É porque a pálpebra tem a pele mais fininha, mais sensível, mas pode acontecer no restante do rosto também. E aí, tintas de cabelo, aí tem os cosméticos, aí envolve uma série de produtos, maquiagens, rímel, batom também. E atualmente a gente tem encontrado bastante pela cola do cílio postiço, né? A gente tem usado bastante cílio postiço. Tem aparecido casos mais frequentes pela cola. E isso é importante também. Aí vai aí uma outra complicação que pode acontecer, é que se essa paciente que tem alergia à cola do cílio postiço, se ela resolve fazer uma cirurgia qualquer, o cirurgião decida, vou usar uma cola para ficar uma estética melhor, ela pode fazer rejeição pela cola cirúrgica.
Aí é grave.
E aí ela não vai conseguir fazer dessa forma. Então é importante, né, aquela reação na pálpebra, tentar descobrir qual é o agente causal para ela ter esse conhecimento e fazer a prevenção.
Os pacientes, quando chegam, por exemplo, no seu consultório, já chegam com um problema instalado.
Isso.
Faz um teste ou assim, na consulta já é possível confirmar que causou?
Não, ele chega geralmente com a mostrando a lesão, ou é nas mãos, ou na pálpebra, no rosto, sempre localizado. Né? E a gente tem como lançar mão de um teste chamado teste de contato ou pate-teste. E aí nós temos a bateria padrão, que envolve substâncias utilizadas no Brasil, cosméticos, produtos de unha, cabelo. E a gente faz esse tipo de teste alérgico para estar identificando esse produto, esse alérgeno que pode estar causando essa lesão.
Moeda também pode provocar esse tipo
Sim.
de alergia?
É a dermatite, como a gente estava falando, do níquel, né? Então, a moeda entra aí no grupo das dermatites de contato alérgicas a metais, que é um problema, é a pedra no sapato do alergista, é a dermatite de contato alérgica a níquel. Que aí tem a moeda, brincos, anéis, haste do relógio, ou do relógio, ou do óculos, enfim. E pode dar toda essa repercussão que eu lhe falei aí sobre a questão da prótese ortopédica. Essa questão da prótese ortopédica, que eu falei do marca-passo, não precisa as pessoas se assustarem. São os casos mais raros, graças a Deus.
Pode ocorrer, mas
pode ocorrer.
Não é todo mundo que apresenta.
Não. O que é mais comum é aquela reação do brinco. Você coloca o brinco 6 ou 8 horas depois, começa a coçar e fica vermelho. Isso é uma dermatite de contato alérgica a níquel. Sabe? A gente faz o teste para confirmar.
A senhora citou, por exemplo, tinta de cabelo, né? Muito comum as mulheres pintarem o cabelo. E alguns casos também apresentam, né, alergia. O elemento da tinta que causa a alergia, doutora?
Muito comum. Nós mulheres sofremos, né? A tinta do cabelo, o produto que está ali dentro da tinta, vários produtos podem estar ali dentro daquela tinta, né? Mas a parafenilenodiamina é o mais comum, que é aquele produto químico que dá coloração escura. Então, geralmente, a gente encontra esse tipo de dermatite de contato alérgica nas tintas escuras. Né, quem tinge o cabelo de preto, né? Então, como hoje a gente não tem tantas pessoas que assumem os cabelos brancos, né? Então a gente pode ter um probleminha aí com a parafenileno. Então, e não é só na tinta de cabelo que existe esse produto. Por isso que é tão importante saber. Ele também existe na borracha. Né? Nos materiais que tem borracha, pode ter na capinha do celular. E aí pode ser um problema. E também a gente pode descobrir qual é a substância importante, porque a gente pode estar orientando o que é alternativa, o que você vai usar para pintar.
Pra substituir.
A gente tem hoje no mercado a rena. A rena, mas a rena em pó, aquela indiana, que ela não tem parafenileno na composição dela. O único problema dela é que ela só tem na coloração ruiva, ou castanha. Mas seria uma
pouca opção, mas já é alguma coisa. É possível prevenir dermatite de contato?
Sim. Eu estava falando do níquel para você, eu esqueci de falar uma coisa importante. A gente também encontra níquel nas latas dos alimentos. Né? Tanto é que nos Estados Unidos e Europa, lá eles têm uma lei que restringe o níquel nas embalagens, nos alimentos. Porque o invólucro da lata, ali tem níquel. Então a gente acaba comendo mais níquel do que o necessário.
Entendi.
Então a gente acaba consumindo muito níquel. Então uma das formas de prevenção seria implantar leis que restringissem o níquel, já que é o metal que mais causa dermatite de contato alérgica. E descobrir o agente causal, né? E tentar evitar o contato.
Olha, a gente conversou com a doutora Joana Jansen, ela é médica alergista e imunologista, doutora. Obrigada pelas informações.
Muito obrigada, Tatiana. Espero que os ouvintes tenham se conectado com as informações aqui e tenham, né, e consigam fazer o seu diagnóstico correto e a prevenção adequada.
Obrigada, bom dia.
Bom dia.